You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Numa noite de verão maravilhosa em Sydney, aqui no Darling Harbour, estamos com o novo embaixador do Brasil na Austrália. Essa é uma recepção organizada pelo Conselho Empresarial Brasil-Austrália. Vamos conversar depois com o Sr. Gleuto Serafim, mas queremos então saber e apresentar aqui o novo embaixador do Brasil, Sr. Sérgio Moreira Lima. Bem-vindo à Austrália e à Rádio SBS.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Beatriz, por essa oportunidade. Eu mesmo costumava ouvir, tanto no Brasil, e agora eu vejo quase que diariamente, né, a sua rádio e acompanho as entrevistas importantes que você faz com brasileiros, com representantes da comunidade brasileira e o trabalho extraordinário que você faz para promover um país importante como o Brasil aqui na Austrália.
O que o senhor sentiu quando o senhor ficou sabendo que viria o seu próximo posto ser embaixador na Austrália?
Na realidade foi uma grande satisfação, né, de vir aqui a esse país importante, né, um grande país do Hemisfério Sul, como o Brasil, né, os dois maiores territórios, né, quinta e sexta maior território, né, e agora o que nós temos que fazer é realizar o potencial que nós temos, né, e Brasil e Austrália têm um grande potencial. Então é importante que todos nós, juntos, você, todos que estão aqui nessa mesa, empresários, universitários, acadêmicos, né, possamos ter uma visão mais ambiciosa do que deve ser a relação entre o Brasil e a Austrália, e transformar essa ambição em realidade. Na verdade, os nossos dirigentes, né, já estabeleceram uma parceria estratégica. Então, isso já existe. Quer dizer, já existe uma bênção, né, já foi dito a todos que existe uma parceria estratégica. Agora, é importante que essa parceria seja efetivamente realizada. E isso é que nós estamos discutindo aqui. A minha presença aqui em Sydney, aqui no Joint Business Council, nos encontros que eu tive e nos encontros que eu tive também com o grupo latino-americano, que terei amanhã com a Câmara de Comércio Brasil-Austrália, né, e que tive também hoje na Assembleia, também no Southwest, né, com o presidente da Assembleia. Né.
E tem um grupo de parlamentares de amigos do Brasil, não é?
Exatamente, tem parlamentares. Né, é exatamente no sentido de desenvolver uma visão e materializar o potencial do que nós podemos fazer. Né. Por exemplo, né, ligações entre Canberra e Sydney, né, em aviões da Embraer. Né? Em vez de você ter um propeller, você tem um avião a jato, ainda que seja um voando e nos levando com mais conforto, mais rapidamente. Isso seria, por exemplo, uma grande melhoria, eu creio, nos serviços aéreos, e isso ajudaria a balança comercial, que é francamente favorável. Né? Mas eu estou me referindo à indústria aeronáutica brasileira porque é importante que a comunidade brasileira sinta orgulho do que nós fizemos em termos industriais e do que nós somos em termos industriais. Entende? Então, e possamos então pensar além dos estereótipos e das antigas verdades. O importante é que a gente pense novo e reconheça o que o Brasil está fazendo para se projetar como um país moderno. E a indústria aeronáutica é parte desse processo, como é também, como foi mencionado aqui, a indústria de design, a indústria de software e outras tantas.
Nós estamos perdendo aqui um momento importante da celebração da noite que não estava no programa.
Isso é muito bom. Mas então, esse reconhecimento que nós estamos aqui testemunhando, né, de membros da comunidade brasileira, empresários, pela contribuição, cônsules honorários, pela contribuição que eles fizeram, é muito importante. Né? É muito importante que haja o reconhecimento público do trabalho desse brasileiro, que é, na realidade, o que você faz. Me entusiasmou muito ver a sua entrevista ao nosso brasileiro, aquele rapaz brasileiro que foi O primeiro-ministro deu a ele a medalha da Ordem do Mérito da Austrália. Né? E isso foi algo especialmente, eu aproveito aqui transmitir a ele os parabéns. Estamos todos muito orgulhosos com ele e com toda a comunidade brasileira aqui. Quando eu fui ao Ministério das Relações Exteriores aqui e me foi dito, o senhor deve se orgulhar da comunidade brasileira na Austrália, porque ela é parte do desenvolvimento desse país. Então, nós temos orgulho e eu fico muito ainda mais orgulhoso de saber que isso é reconhecido pelas autoridades australianas.
Nós tivemos o discurso aqui da senhora Helena Kirilova. Ela é a diretora aqui no estado de Nova Gales do Sul e também em Canberra da Austrade, né, que é o comércio exterior da Austrália. Ela disse que era muito raro ver um evento como esse de recepção a diplomatas de outros países e que ela sentia na comunidade brasileira um sentimento diferente, uma importância dada, não é? Grande a representação diplomática. O senhor sentiu isso aqui na Austrália em relação a outros países?
Não sei em relação a outros países, porque eu cheguei em novembro. Mas eu cheguei com muito entusiasmo e acreditando nas relações e preparado para dar o meu melhor para realizar esse sonho de termos uma relação bem mais ampla, né? Porque, na realidade, o Brasil é a 8ª economia mundial. A Austrália é a 13ª economia mundial. O nosso comércio não reflete essa verdade, mas vai refletir, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso que está aqui, que nós estamos testemunhando, é um reflexo de que isso já está acontecendo. E todos nós unidos vamos ajudar a tornar esse sonho, e você está ajudando a fazer isso com as suas entrevistas. A SBS, né? Special Broadcasting, está fazendo um grande trabalho, não? Que é visto no Brasil, que é acompanhado no Brasil e é acompanhado por toda a comunidade. Porque um último ponto é que nós precisamos unir toda a comunidade. Você tem aqui muitas vezes a comunidade em Sydney, a comunidade em Perth, a comunidade em Melbourne, mas é importante que haja um sentido de comunidade geral, independentemente do local. Nós temos que criar mecanismos para que qualquer brasileiro, aonde quer que ele esteja na Austrália, ele possa saber a quem ele vai telefonar, com quem ele vai falar, e ele se sinta encorajado ou atendido na sua demanda. É isso que nós queremos.
Embaixador, não quero tomar muito mais do seu tempo nessa noite de celebração. Oportunamente estaremos entrevistando, né, o senhor na Rádio SBS.
Vou visitar, com muito prazer, vou visitar a SBS para conhecer e dar os parabéns a toda a sua equipe lá.
E faremos uma entrevista mais longa. Agradeço. Muito obrigado à sua disposição
muito
de conversar conosco.
Pela entrevista. Muito obrigado, Beatriz.
Muito bem. Agora vamos conversar com o cônsul-geral do Brasil em Sydney, o senhor Sérgio Bass, que acabou de fazer a brincadeira que o Sérgio vão fazer uma dupla sertaneja.
A gente está até indumentado aqui de forma parecida, né?
Isso, o novo embaixador, os dois Sérgios e os dois começando agora.
Nós conhecemos há mais de 30 anos.
É mesmo?
Uhum.
Do Instituto Rio Branco?
Não, ele é mais antigo do que eu.
Mas, não, 30 anos, vocês são jovens, né? Isso é anterior.
Não, eu tenho quase 40 anos de carreira. E ele quase 50. Vamos continuar trabalhando juntos.
O que o senhor sentiu quando ficou sabendo, o momento que ficou sabendo que viria para Sydney?
Olha, eu vim parar aqui porque a minha mulher, que está ali, a Rosana, passou um mês aqui ano passado e voltou enlouquecida. E aí eu fui compelido a vir. Senão eu seria um homem morto, basicamente.
O que o senhor sente aqui da comunidade brasileira empresarial que o senhor está conhecendo agora?
Olha, é muito ativa, muito atuante, mas eu acho que a gente precisa se organizar um pouco melhor e definir melhor os objetivos e também novas áreas de atuação. O comércio entre o Brasil e a Austrália está basicamente estagnado há 5 anos. Então, teríamos de ser muito criativos e pensar em novos setores, novas parcerias, cooperação. Né?
O estado de Nova Gales do Sul é o que concentra a maior comunidade brasileira da Austrália, né? Mais da metade da comunidade brasileira está aqui em Sydney e no estado de Nova Gales do Sul. Qual é o potencial aqui no estado e que, em que áreas o senhor acha que o consulado pode atuar mais?
Em termos de comunidade brasileira, a gente está melhorando, aperfeiçoando, dando maior eficiência ao atendimento. Então, eu já fiz algumas modificações lá na equipe, a gente vai ampliar a capacidade do parque lá de informática, né? Reduzir os tempos de emissão de e-visa, de passaporte, ter um atendimento mais rápido, mais célere e mais satisfatório para o consulente brasileiro. Assim como para os australianos, né, que pedem visto.
E na última década aumentou muito, muito, muito o número de estudantes brasileiros. O senhor tem uma preocupação especial com os estudantes brasileiros na Austrália ou aqui na região?
É claro, é parte do nosso... público que demanda, o público que demanda serviços do consulado, então naturalmente preocupa e nós tentamos nos ajustar a essa circunstância e melhorar o serviço do consulado.
Você já tinha vindo à Austrália?
Nunca.
Quais foram as primeiras impressões de Sydney?
A cidade é maravilhosa, né? É comparável ao Rio de Janeiro, né? Há quem diga que é o Rio que deu certo, né? Infelizmente temos que reconhecer que temos problemas, né? Mas o Rio voltará a ser o que já foi, né?
E antes de Sydney, o senhor veio de onde?
Eu passei uma boa temporada em Brasília.
Agradeço o Cônsul-Geral do Brasil em Sydney, novo Cônsul-Geral.
Recebê-la no consulado para tomarmos um café e darmos continuidade à conversa.
Muito obrigada.
Nada. Boa noite.
Boa noite. Vamos ver ali, ó, Márcio Mendes. O Márcio é de Perth, é o músico aqui, abrilhantando a noite. Vamos depois falar com ele. Vamos ver o Gleuto Serafim, que é o presidente, o anfitrião da noite. Agradecemos aqui a Tatiana Boldrini, isso, a Tatiana é a nossa câmera, o pessoal que está aqui nessa noite, tem uma mesa da Câmara de Comércio Austrália-Brasil. Está aqui também o consul honorário do Brasil em Brisbane. Vamos conversar então com Valmor Moraes, que é o consul honorário do Brasil em Brisbane.
Com certeza, muito obrigado.
Tudo bem?
Patrícia. Tudo bem, tudo bem. É, muito feliz de estar aqui, um evento muito bom. É muito bom ter a comunidade de negócios auxiliando e promovendo logo no início da jornada, do caminho do cônsul e do embaixador aqui. E eles estão com a agenda muito clara, uma agenda de negócios, uma agenda focada em crescer e no desenvolvimento do Brasil em relação bilateral, em focar não somente na big picture, mas também sim pegar os itens que a gente precisa fazer e fazer o homework com uma agenda com detalhes, com foco e com objetivos bem claros e bem determinados para que o nosso desenvolvimento entre Brasil e Austrália possa crescer.
Valmor Moraes, consul honorário do Brasil em Brisbane, muito obrigada.
Muito obrigado
por conversar conosco
muito
hoje.
Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado. Até logo.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Esse vai ser um grande parceiro. Né?
Acabei de fazer entrevista com ele.
Não, grande parceiro. É. Nós temos estilos parecidos e ele é meu consul honorário em Brisbane.
Vamos trabalhar junto e fazer as coisas crescerem lá em Queensland.
Esse ano vai ser um ano de virada.
Anota aí.
Ano da virada. Estamos aqui com o parlamentar Stuart Robert. Ele é da Gold Coast e fez um discurso aqui hoje à noite e falou dos estudantes brasileiros da Gold Coast. Welcome to the SBS Portuguese program.
Thank you. I'm sorry I can't respond in Portuguese, but I'm sure the head of the Brazilian Chamber of Commerce can respond in Portuguese.
Right. Well, what would you like me to say?
Say it's wonderful to be here.
Okay, you can say
maravilhoso estar aqui.
No, I'm not saying that. It would be terrible. I hear the Brazilians speak, and there's the beautiful fluidness and the romantic roll of their language, and I fear I'd just hack it up completely. But it's a great pleasure to be here.
Well, you are from the Gold Coast, and Brazil is the country with the most students in the Gold Coast.
It is. 153 countries have sent their students to the Gold Coast, but Brazil has the highest number, over 4,000. So more than China and more than India. So
that's last year, no? Brazil surpassed China.
In the Gold Coast, absolutely. Yeah. So we love Brazil in my home city.
So can you hear Portuguese on the streets?
You can actually, especially around Southport, where the student hubs and centres are, and you see them all on the beach too.
And you've heard there are some problems with the surfers as well. They are disputing the waves, Aussie and Brazilian surfers.
Well, there's
have you heard this?
There's always dispute on when it comes to surfing and waves, but we take it out on the volleyball court.
So thank you very much.
Great pleasure.
Boa noite, senhor Gleuto Serafim, presidente, o anfitrião da noite, presidente do Conselho Empresarial Austrália-Brasil. Qual foi a mensagem das autoridades aqui hoje à noite?
Eu creio que é hora de nós começarmos a colocar as conversas em dia e aumentar o trade. A gente está sempre olhando, 3 bilhões de dólares não é o suficiente. Nosso alvo é a gente crescer isso num percentual que seja bem notável. Então nós temos bastante coisa a fazer, muito trabalho para fazer pela frente.
É, mas a representante da Austrade comentou que precisa mais investimento do Brasil aqui, porque a balança está pesando, né, contra o Brasil.
Dois lados. A Austrália investiu bastante no Brasil em partes de área de mineração e outras coisas mais. O Brasil investiu menos aqui. Mas nós estamos sentados aí numa boa bolada já para aumentar algumas coisas. E eu estava discutindo agora há pouco com o ministro sobre algumas grandes oportunidades de companhias brasileiras que querem realmente investir aqui na Austrália. E para isso acontecer, nós temos que conversar bastante. Mas o potencial está aí. Há muitas companhias brasileiras que estão divesting parte do portfólio deles para fora, e a Austrália e Asia Pacific é um bom destino para eles.
É isso, senhor Gleuto Serafim, muito obrigada, parabéns pela noite.
Obrigado.
Vamos ver agora se conseguimos conversar com o senhor Rodrigo Souza. Ele é o representante da JBS, que é, segundo ele falou no seu discurso, controla 40% do mercado do bacon na Austrália e é uma empresa brasileira. Lá está ele, vamos ver. Tudo bem? Vinícius, o nosso mestre de cerimônias hoje à noite. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bom, e você? Como é que vai, Beatriz? E
sucesso à noite?
É, eu acho que é uma noite de bastante sucesso para a diplomacia entre Brasil e Austrália. Estou muito feliz com o evento. Foi muito bom, realmente.
Valeu, Vinícius Cardoso, muito obrigada. O mestre de cerimônias do evento hoje. Vamos tentar conversar com o representante da JBS. Ele trouxe números muito impressionantes da atuação da JBS na Austrália. É o senhor Rodrigo Souza. E o seu cargo?
É gerente executivo da JBS, diretor executivo.
Diretor executivo da JBS na Austrália?
Na Austrália, Primo Small Goods.
Morando em qual cidade?
Moro em Sydney. Por enquanto moro em Sydney, né? 2 anos já. Desenvolver uma parte de desenvolvimento de negócio na Austrália. E a gente espera aí cada vez mais crescer aí junto com a Austrália para o desenvolvimento dos dois países, né? Com a chegada do novo cônsul aí, aumentar o percentual de exportações e importações. Acho que tem muito futuro.
Eu me lembro quando a JBS comprou a Primo.
A Primo Small Goods, ela tem duas fábricas, uma fica em Brisbane e outra aqui. Ela tem cerca de 4 mil funcionários.
E qual é o tamanho da JBS hoje na Austrália?
A JBS, ela tem cerca de 13 mil funcionários, né? Ela é a maior produtora de carne da Austrália, e de bacon, de presunto, linguiças...
E frios.
Salsichas, exatamente, né? Também carne de cordeiro, né? Ela tem operações no norte e no sul da Austrália. Ano que vem a gente vai expandir mais, também tem operações na Tasmânia, Nova Zelândia... É a maior empresa brasileira na Austrália hoje, é a JBS.
Você sabe qual é o percentual de funcionários brasileiros da empresa aqui na Austrália?
Ah, eu acho que não chega a 5%. A gente preconiza não embrasileirar as empresas, a gente traz, mas o importante é misturar com a cultura para até formar uma questão homogênea, né? Não... para se enturmar melhor, digamos assim, né? E também, em termos de performance também, né? Quanto mais estiver próximo da cultura, melhor as coisas acontecem.
Mas nós sabemos que, por exemplo, Rockhampton, Mackay, Townsville, há uma comunidade brasileira muito grande que veio para trabalhar nos frigoríficos da JBS e acabaram também trabalhando em outros, não é verdade?
Sim.
A JBS trouxe muitos brasileiros.
A gente traz, né? Mas assim... mas é no início das operações para trazer um pouco da cultura, que é o que faz a empresa ter sucesso. mas o objetivo não é esse realmente. O objetivo é unir com a cultura local para desenvolver um negócio, não ser os brasileiros na Austrália, não, é os brasileiros com os australianos, né? Esse é o objetivo.
E o senhor é de onde no Brasil?
Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, exatamente.
E há quanto tempo na JBS?
Há sete anos. Na verdade, a JBS, ela tem... Eu rodei na JBS no mundo todo, né? A JBS, ela é... Hoje, porque às vezes no Brasil a gente pensa, a JBS pensa, não, mas a JBS é a maior produtora de carne nos Estados Unidos, é a maior produtora de comida preparada na Europa também. Então a gente faz esse trabalho de viajar nas operações no mundo para padronizar os trabalhos e chegar na performance que a gente deseja.
E qual é a expectativa aí com a nova direção diplomática brasileira na Austrália?
A melhor possível, né? É muito importante ter pessoas que ajudem e que fomentem, que facilitem a comunicação do governo e das demandas das empresas brasileiras junto à Austrália, né? A Austrália é um país que ele é um país muito organizado, né? Ele é um país muito organizado com a estrutura, porém ágil, né? Então a gente tem que aprender muito com eles e precisa de alguém para facilitar, senão a gente fica perdido, né? Precisa dessa ajuda.
Senhor Rodrigo Souza, diretor de negócios da JBS na Austrália, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Olha aqui, ó, Márcio Mendes. Márcio Mendes, Dippers. Olha ali, ó.
Na vida a gente tem que entender.
Márcio Mendes, qualquer dia ele aparece lá na SBS pra gente fazer uma entrevista mais longa. Vamos ver se encontramos a Cristina Talaco, vice-presidente da Câmara de Comércio Austrália-Brasil, que foi bastante citada aqui nos discursos, inclusive no discurso do embaixador. Ele começou dizendo que deveria haver a união da comunidade empresarial e fazer trabalho juntos. Estamos aqui com a Luana. Oi, tudo bem?
Tudo bem? Olá, pessoal!
Luana Torres já foi várias vezes entrevistada aqui no programa. Ela é advogada, tem escritório, né? A primeira advogada brasileira a se formar na Austrália, muito tempo atrás. E ela é a presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Sydney. Tudo bem, Luana?
Tudo bem, Bia. Obrigada. E você?
O que você achou da noite aqui hoje?
Muito legal, né? Muito gostoso rever todo o pessoal da comunidade nesse ano novo. E dar as boas-vindas ao cônsul e embaixador. Ambos recém-chegados, então energia nova. E é isso aí, vamos fazer o máximo para ajudar a comunidade brasileira aqui na Austrália. Então, muito empolgada.
Você esteve, não tão recentemente, ano passado, no Brasil, na Conferência Internacional dos Conselhos de Cidadãos das Comunidades Brasileiras.
Do mundo, sim. Do mundo. Os conselhos se reúnem uma vez cada dois anos. Nessa conferência para falar do que está acontecendo em cada país, como que a gente pode melhorar a vida dos brasileiros, né, nos seus respectivos países. E é muito inspirador isso, ver o que todo mundo está fazendo mundo afora, né? Então, muitas ideias legais, muitos projetos bacanas, e o nosso conselho ainda é relativamente novo comparado com alguns outros países. Mas sim, temos muitas ideias e vontade de fazer vários projetos aí. Então, vamos que vamos.
E você que esteve no Brasil nessa conferência internacional, ouvindo quais eram os problemas de várias comunidades brasileiras, como é que a comunidade brasileira da Austrália se compara de outros? Há alguma característica especial ou é mais ou menos as comunidades são muito parecidas?
Eu acho que existem problemas que são iguais em todas as comunidades, né, que são problemas que surgem realmente por causa do imigrante, né, da imigração. Mas eu acho que a Austrália tem algumas coisas, algumas particularidades, sim, com certeza, né. Sim, são várias, mas eu percebo algumas diferenças entre os Estados Unidos, Austrália, Europa, etc. Então, são características específicas de cada região, eu acredito, mas muita coisa em comum. Então, muito boa essa troca de ideia, né, com quem tem mais experiência com esses problemas de imigração muito antiga, né? Porque aqui na Austrália ainda é relativamente nova comparada com outros países. Então, muito bacana.
Luana Torres, muito obrigada.
Prazer, Bia. Até a próxima. Tchau, pessoal.
A Luana vai estar na Rádio SBS qualquer dia desses. Já combinamos um domingo. E vamos falar sobre a questão da criminalidade brasileira na Austrália, né? Que a Luana trabalha nos tribunais e no escritório também com brasileiros que aí estão em problemas, né? Cocaína, drogas, assédio sexual, são vários problemas, né? Estaremos conversando. E aqui, olha quem nós encontramos, o famoso professor Paixão, nosso comentarista da Copa do Mundo.
É tudo sempre bom, Eric? Uma satisfação muito grande fazer parte desses eventos aqui, né? Como vocês me chamam de professor Paixão, né? Estaremos juntos na próxima Copa do Mundo comentando.
Qatar!
Qatar, né? Muito calor, né? Mas hoje um evento muito, muito especial, acho que aqui em Darling Harbour, muito especial de apresentar os dois novos, o embaixador e o cônsul-geral de Sydney, né? Dois Sérgios, hoje temos dois Sérgios sendo representados aqui para apresentado.
Riram que vão fazer a dupla sertaneja.
Sérgio e
Eles disseram.
Ah, Sérgio e Sérgio? Então nem estava sabendo, então já foi implementada essa dupla. Então, é um evento muito bacana para unir a comunidade brasileira e é sempre um prestígio muito bom ter a SBS trazendo a informação em português para os ouvintes e a gente sempre passar essas informações para saber o que está acontecendo na comunidade brasileira e na comunidade portuguesa. Um abraço a todos, uma boa noite para vocês. Valeu!
Valeu, muito obrigada, professor Eric Paixão. Também temos aqui a Carol Diniz, que é a diretora do evento, a organizadora. Ah, e podemos curtir um pouquinho mais o Márcio Mendes. Olha ali, ó. Diretamente de Perth para Sydney, se apresentando aqui nessa noite. Estamos no Darling Harbour. Dá uma mostradinha ali fora, Tatiana, a vista que tem aqui do restaurante. Nós estamos no Cockle Bay Wharf. O restaurante fica no segundo andar. Olha a água ali. Tem a Pyrmont Bridge à nossa direita. Tem aqui os vários hotéis à nossa frente. E, bom, o IMAX agora fechou. Aqui estamos no Darling Harbour.
É o ICC. É o Centro de Convenções de Sydney.
Uh-huh. Noite de alto estilo em Sydney, comunidade empresarial brasileira homenageando, recebendo, dando as boas-vindas ao novo embaixador do Brasil na Austrália, o senhor Sérgio Moreira Lima, e o novo cônsul-geral do Brasil em Sydney. Pessoal, com vocês hoje, Beatriz Wagner, transmitindo ao vivo desde Darling Harbour em Sydney, o Welcome to Australia, recepção ao novo embaixador, ao novo cônsul-geral, que deverão estar nos próximos programas aí na Rádio SBS para uma entrevista mais longa, assim como o novo cônsul-geral de Portugal em Sydney, que também deveremos estar entrevistando. A todos um grande abraço, até a próxima transmissão. Tchau, tchau!
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.